Bem-vindo à Tribo TDAH, o podcast que perfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finotto. Esse é o podcast para você, que é desatento, hiperativo e impulsivo, e deseja descobrir mais sobre transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo. Nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje, nós vamos contar histórias sobre TDAH e disfunção executiva e problemas cognitivos, na prática. Então, participe de uma roda de conversa que vai explicar todos os reais impactos do TDAH na sua vida toda. Olá, tribo, tudo bem? Tata Finotto aqui, mais um mês, mais um episódio. Esses dois episódios desse mês são continuação dos episódios do mês passado, porque é muito complexo esse tema e foi muito teórico os episódios anteriores e a gente precisa falar mais sobre esse assunto. Tem muito problema. O TDAH basicamente é só problema cognitivo, é só problema de disfunção executiva. Isso explica a nossa vida inteira. Então, esse vai ser um episódio mais leve com histórias, contando na prática. Eu posso resumir esses episódios em chorrindo. A gente vai correr enquanto está chorando dos nossos problemas da vida inteira. Porque vai ser isso que a gente vai fazer aqui hoje. Só que antes, recadinhos muito importantes. A Tribo TDAH está em risco de acabar. E quando eu falo risco de acabar, os podcasts podem nunca mais ter episódios. Principalmente coisas importantes que a gente precisa falar. Como esse. Então vai lá em apoia.se/TriboTDAH e considere contribuir com a Tribo TDAH. Com menos de 2 refrigerantes por mês, você já ajuda a tribo e ainda entra num grupo secreto exclusivo. E manda perguntas para os episódios. Você vota nos temas dos episódios antes. Ouve parabéns no mês do seu aniversário. Você ouve seu nome no episódio. Você participa de gravações, enfim, tem um monte de coisa que você pode fazer. Então vai lá em apoia.se/TriboTDAH. E os nossos aniversariantes de abril são Bruna Titonelli, que fez aniversário dia 2/4, Caio Geraldini, que fez aniversário dia 4, dia 8 tem Bruno Rezende junto com Giovana Xavier. Parabéns, muitas, muitas felicidades pra vocês no mês do aniversário de vocês. Beijos especiais da Tata. E hoje nós temos convidadas aqui. Gente, como era um tema muito complexo, eu convidei duas TDAH Hypers, duas apoiadoras da Tribo TDAH, que elas são profissionais de saúde. Então eu vou colocar com ordem alfabética a Adriana Leopold, que além de TDAH Hyper, ela é psicóloga também. Olá, Adri! Bem-vinda à Tribo TDAH!
Oi, Tata! Obrigada! Oi, mãe!
Tarde, e também gente. Tem a Mayara Romero Canal, que ela é médica e TDAH Hyper também. E a Maia é nossa admin médica lá também no grupo. Oi, Mai! Bem-vinda de volta!
Oi, pessoal! Oi, olá! Obrigada! Eu já, desde já peço desculpas, porque eu sumo e volto, mas é por uma boa causa. Eu tô fazendo neurologia pra ficar cada vez melhor.
A Maia é formada já e agora ela resolveu fazer mais uma especialização, por motivos de TDAH. Literalmente motivos de TDAH. Mas... Bom, gente, rapidinho, se apresentem, quais os pronomes de vocês, a cidade, estado, bom, de onde vocês falam, se vocês souberem o tipo de TDAH e se vocês têm outras comorbidades além do TDAH. Adri, você.
Oi, é Adriana, né, pronome ela, dela. E a terceira que a gente nunca lembra. Ah, tá. Sou de São Paulo, cidade de São Paulo, nascida, criada e moro aqui em São Paulo também. Não sei meu tipo de TDAH. Eu acho que é misto, combinado. Eu acho. E é isso.
E tem comorbidade?
Ah, comorbidade, sim. É ansiedade. TAG.
Mai, e você?
Bom, eu tô aqui em Santos atualmente, mas a qualquer momento isso pode mudar também, porque, enfim, motivos de estágios. Atualmente tô morando em Santos, em São Paulo. Meu TDAH, ele é misto, mas eu tenho uma porcentagem um pouco maior de desatenta. E meus pronomes, ela, dela, ou o que quiser me chamar também no livro. E o que mais que eu queria falar? É isso, né?
Ah, se você tem outras comorbidades além do TDAH.
Ah, comorbidades. Eu tenho ansiedade e depressão associados. É isso.
Gente, vamos para as perguntas do episódio. Na verdade, eu quero começar o episódio com um resuminho fácil, rápido e em tópicos para lembrar o que, que é, o que são essas disfunções executivas, esses problemas cognitivos que a gente tem. Primeiro, atenção e memória. Então, velocidade de processamento, problema lembrando as coisas, mais facilidade de ficar distraído ou perder informações ou não recuperar as informações que a gente precisa no momento que a gente precisa na nossa mente. A parte de conhecimento, a dificuldade de aprender coisas novas ou dificuldade verbal ou visual para aprender, ou até auditiva, você só aprende ouvindo coisas ou você não aprende só ouvindo coisas. Dificuldade para reconhecer pessoas e lugares, a falha para notar erros quando você está completando uma tarefa, você tem mais dificuldade de perceber que você cometeu um erro enquanto você está fazendo as coisas, processamento olfativo, função visoespacial. Na parte de linguagem, a gente tem mais problemas de fala ou problemas de fluência verbal. Isso entra naquela parte que eu falei de atenção e memória, às vezes esquecer uma palavra que você precisa falar e aí ela não chega, ela não vem. Ou problema de mudanças de formas de discurso, como você vai falar, para quem você vai falar. Problemas de tomada de decisão, planejamento, organização. Prever problemas e resolver problemas. Isso entra a parte de tempo, miopia temporal, se atrasar, prever um tempo ou ficar tempos demais preso em uma tarefa. Iniciar, mudar tarefa, mudar de uma coisa que você está fazendo para outra, automotivação, dificuldade até de completar tarefas diárias que as pessoas consideram fáceis, ou inconsistência no trabalho e no comportamento, inflexibilidade cognitiva, ou seja, problema, dificuldade para mudar, alterar de uma estratégia para outra e ficar preso num problema e não conseguir sair daquilo, problema de inflexibilidade e talvez ser até mais explosivo e ter reações mais explosivas com alguma coisa, automotivação e inibição, ou seja, autoconhecimento. A gente, não para a parte de quanto você se conhece, mas quanto você entende, conhece, se consegue se ver e se, por exemplo, se autorregular. Às vezes a gente tem problemas de entender que a gente está com um problema e com um comportamento que as pessoas consideram disruptivos, a gente está se mexendo demais, a gente está se autorregulando de uma maneira que as pessoas se incomodam à nossa volta, fica sobrecarregado em novos lugares, novas situações, com projetos grandes ou tarefas grandes que a gente tem que fazer, dificuldade de filtrar ou suprimir diálogos internos que são irrelevantes ou estímulos internos que são irrelevantes. Então, a gente fica interrompendo as pessoas quando elas falam, a gente não consegue não falar uma informação aleatória que veio à nossa cabeça no meio de uma conversa, dificuldade de não agir por impulso com uma frequência, interromper os outros, problema de autorregulação, tanto de humor quanto de autorregulação corporal, de movimentos corporais, mudança de comportamento, problema para se frustrar, mais baixa tolerância à frustração, a gente tem mais problemas com isso, a gente é mais agitado e às vezes a gente parece mais confuso quando a gente está sobrecarregado, ou a gente às vezes só se sente calmo quando a gente está se movendo, e aí tem problema de julgamento e raciocínio também, às vezes a gente não entende pistas sociais e não age de acordo com as pistas sociais e tem um maior senso de que a gente é um fracasso para conseguir completar as coisas que as pessoas à nossa volta parecem que fazem muito fáceis. Dá para perceber que isso basicamente resume a nossa vida. Então, vamos discutir sobre isso. Eu queria começar...
São tantos momentos.
Eu queria começar já com uma pergunta de um TDAH Hyper. Do Vinícius Paes. O Vini, ele faz medicina, ele é estudante de medicina, ele tá lá na Argentina, e ele mandou assim a pergunta: problemas relacionados a essas tais funções executivas podem ser diferentes de uma pessoa para outra? Eu quero começar falando, a resposta curta é sim, eles podem, não só podem, eles são. Porque aqui no grupo, por exemplo, nós três na chamada, a gente vai ter dificuldades diferentes, e no grupo do CDH Hypers, a gente é mais de 150 pessoas, já teve uma época que chegamos a 250 pessoas, e são pessoas completamente diferentes. Assim, eu tenho dificuldades que você que está me ouvindo do outro lado não tem, ou você também tem essas dificuldades, mas um grau diferente do meu. Então, muitas das dificuldades do TDAH são aspectos de diagnóstico, são critérios de diagnósticos, mas o jeito que ela vai se apresentar, às vezes, é diferente. E aí eu queria começar isso falando isso com vocês, sabe? Adri, Mai, vocês acham que vocês têm mais dificuldade com alguma das disfunções executivas em particular? E qual? Ou é muita coisa tudo ao mesmo tempo? Histórias, gente, histórias, vamos lá.
Não sei falar um pouquinho, né? Eu acho que sim, tem muita diferença, né? Tanto que o meu diagnóstico veio aos 40 anos de idade, porque eu conheço pessoas com diagnóstico de TDAH que não são como eu, né? Mas quando a gente coloca uma lupa em algumas coisas, e aí a gente fala, meu Deus do céu, eu acho que eu não consigo elencar em qual que é a mais dificuldade, mas eu acho que é planejamento mesmo. Porque quem me vê de fora acha que eu estou super organizada. Fala, nossa, mas ela tem agenda, nossa, a agenda dela é toda colorida, que linda, maravilhosa, gente. Isso tudo é só pra
do grande TDAH, a agenda colorida.
Isso tudo, na verdade, é pra tentar ter um mínimo de controle, porque se uma coisa Sim. sai fora do roteiro no dia, me desorganiza inteira. Né? Eu fico muito desorganizada também. Então, se tem algum estímulo diferente, tipo, hoje fui pra academia, meu fone não funcionou. Eu quase sentei no chão e chorei. Porque eu falei, como é que eu vou fazer meu treino se eu não consigo ouvir música? Então, acho que vem muito de rigidez aí também, né? Mas eu não sei, acho que aos poucos a gente vai falando e eu posso trazer mais coisas sobre meus problemas.
Bom, Mai, e você?
Assim, primeiro que memória evocativa para nós é muito melhor, né? Então, acho que conforme a gente for conversando, a gente vai começar a resgatar. Sim, tô hiperativa, já dá pra ver, né? Então, beleza. Não paro quieta agora. Mas conforme a gente for conversando, a gente vai começar a elencar mais por causa da memória evocativa, que pra gente é muito mais, entre aspas, desenvolvida. Mas tem muitas coisas, assim, que pra mim é um pouco difícil, às vezes, falar, vou dar uma nota, vou achar aquele tipo de local que, de acordo com a disfunção executiva, eu sou pior. Eu me vejo, assim, que eu tenho uma dificuldade de organizar pensamentos, né? Então, isso reflete na rotina, reflete resumo, na hora de falar, na hora de apresentar casos clínicos, na hora de fazer minha própria agenda. Então, a minha dificuldade de me organizar, ela reflete muito em tudo. E eu acho que esse é um dos pontos muito que chama muita atenção dentro do transtorno executivo na minha pessoa. Outra coisa que às vezes também me pega muito é a questão da fluência da fala. Nossa, isso, assim, me deixa muito. É muito difícil, às vezes, eu conseguir ter uma fala fluente, dependendo da situação que eu tiver. E principalmente se eu estiver sob pressão. Então, se eu estiver num ambiente que alguém está me pressionando, ou um ambiente que eu estou muito nervosa para falar, para organizar meus pensamentos, às vezes eu começo a falar, eu não consigo ter uma fluência igual aos meus colegas, sabe? Eu demoro pra achar as informações que eu tô dizendo. Às vezes eu puxo uma coisa e depois eu volto no início que eu tava falando, aí eu volto de novo pro final e resgato minha informação do início. Vira uma salada, as pessoas ficam me olhando, às vezes, do tipo, o que que tá acontecendo? E muitas vezes, pra que eu consiga passar uma mensagem, apresentar alguma coisa, e eu nesses momentos que eu tô muito nervosa, tem que escrever aquilo que eu tenho que falar e às vezes até enumerar por ordem de importância. Por exemplo, quero apresentar um caso clínico, aí eu tenho que enumerar. Número 1, não esquecer, idade, nome, problemas de saúde, como chegou ao atual cenário. O que, que ele fez? O que, que deixou de fazer? Fatores de piora, melhora. E aí, a partir disso, eu consigo me guiar e caminhar um pouco melhor na fluência da fala. Mas é complexo demais.
Eu tenho muito problema com horário. Eu sempre tive muito problema com horário. E isso acontece, assim, não só de me organizar e organizar minha rotina, porque isso é uma coisa, nossa, que eu tô trabalhando muito com a psicóloga há muito tempo, tipo, 1, 2 anos que eu tô trabalhando com a psicóloga, que é, pra mim, é muito comum chegar, tipo, no meio da semana, assim, e, no meio da semana não, é 2 ou 3 vezes por semana, e aí eu olho, são 3, 4 horas da tarde, e eu não almocei. E quando eu digo não almocei, eu não tomo café da manhã também. Então, eu vou ver, eu tô em jejum desde as 9, 10 horas da noite do dia anterior. Eu já tô, tipo, mais de 12 horas sem comer. E eu não senti fome, eu não percebi que eu precisava comer. E eu não percebi que já são, às vezes, 6 horas da tarde e eu não almocei. E isso é muito problema para mim. Isso vai acumulando problemas para minha saúde. Então, eu preciso tentar ter uma rotina, mas trabalhando em casa sozinha é muito mais difícil. E eu busco o Andrei no trabalho. O Andrei, que era, quem não sabe, meu noivo, nosso editor do podcast. E aí, já aconteceu muito de, por exemplo, o Andrei me ligou, vou só terminar uma coisa rapidinho que eu estou fazendo. Vou terminar uma coisa rapidinho, já aconteceu que eu deixei ele 1 hora plantado me esperando. E não é 1 hora de trânsito. Ele, de carro, eu demoro 15 minutos para chegar no trabalho dele, no máximo. A gente trabalha muito perto. Ele trabalha muito perto de casa, por sorte. É um privilégio, mas enfim. Mas eu deixei ele 1 hora plantado me esperando. E dificilmente eu demoro menos do que, sei lá, 30 minutos entre ele me ligar e eu chegar lá, porque eu sempre estou terminando de fazer alguma coisa. Eu vou me arrumar para sair de carro, eu vou pegar a minha bolsa, eu vou no banheiro antes de sair. Eu só estou terminando de fazer uma coisinha aqui, e esse só estou terminando, eu perco completamente a noção do tempo. Eu tenho muito problema com o tempo, muito. E não é a única coisa que eu tenho o problema. Eu tenho um problema com absolutamente tudo. Mas é uma das coisas que talvez eu tenha, eu seja a maior dificuldade no dia a dia. Eu fiz um post recentemente na Tribo TDAH, tanto no, enfim, Instagram, Twitter, que fala daquele estado de espera, aquele modo de espera que a gente, quando a TDAH, a gente tem. Do tipo, a gente tinha gravação hoje, eu não fiz absolutamente nada antes. Porque eu fiquei esperando a gravação começar, e tipo, todo o meu dia se resume ao modo de espera de, eu não, se eu fizer qualquer coisa antes do compromisso, eu vou atrasar. Então eu faço coisas, às vezes, pequenas ou leves, e que não são exatamente muito trabalho. E aí eu começo as coisas que eu preciso fazer depois da reunião, depois do compromisso que eu tenho, e aí depois eu vou pegar coisas mais trabalhosas para fazer, mais difíceis para fazer, por causa disso. Eu acho que uma coisa que a gente, que eu preciso perguntar depois, depois dessa primeira pergunta é: vocês costumam complicar as situações que podiam ser mais simples e que às vezes que elas deveriam ser mais simples? E eu acho que é uma coisa que a gente conversou muito nos bastidores quando a gente estava gravando esse episódio. Porque eu sinto que, pelo menos assim, a minha vida inteira, parece que uma coisa é muito fácil. E eu não sei se sou eu que complico ela ou se ela é naturalmente mais difícil para mim. Mas eu sempre ouvi minha vida inteira: as coisas são mais difíceis para você. E eu não sei porquê, e aí eu começo a achar que talvez seja uma coisa, talvez, que tenha relação com as disfunções executivas, porque eu tento fazer uma coisa, já começo do jeito complicado, e aí parece que na minha afobação, elas não funcionam como deveriam funcionar para outras pessoas, e que seja, sei lá, um aplicativo, um programa de computador que eu deveria ter baixado antes ou alguma coisa, aí eu deixo para fazer na última hora e parece que fica mais difícil. Por algum motivo as coisas ficam mais difíceis para mim. Aí se a gente for analisar, sei lá, é uma coisa que eu não preparei antes e deixei para ser para a última hora, e aí eu não testei, e aí eu vou ficar mais afobada porque eu vou ficar mais, sei lá, eu já vou ficar mais tensa, mais ansiosa, e eu não vou ver as coisas que eu preciso fazer direito para aquilo funcionar. E aí é uma coisa, é uma série de fatores, um que vai encavalando o outro, e parece que o único resultado é não sei porque as coisas não dão certo para mim. E aí eu queria entender como é que vocês são com isso.
Para mim, isso é o tempo inteiro. Eu sou uma. Sabe aquele momento que você precisa muito usar uma impressora e ela trava? E isso, para qualquer pessoa, é a história da minha vida. Né? Tipo, é a história da minha vida. Eu sou essa impressora que engasga, que não. Gente, eu apago a luz antes de destrancar a porta do banheiro. Mesmo quando tá tudo escuro, sabe, assim, tipo, eu tô num banheiro que não tem janela, que é tudo escuro, eu apago a luz, depois que eu vou abrir, aí eu não consigo abrir a porta, eu falo, por que que eu não tô conseguindo abrir a porta? Adriana, acende a luz, depois você abre a porta, né, depois você apaga, depois que você sai, você apaga a luz, mas não, eu faço tudo ao contrário, e eu acho que isso se soma pelo fato também de eu ser muito canhota, eu não falo que eu sou pouco, eu sou muito canhota. Então as pessoas me olham e eu sou atrapalhada e as pessoas veem que eu sou atrapalhada e eu falo, não, mas eu sou canhota, né? Porque eu gente, se soubesse as posições que eu faço para só derramar água no para fazer o café, o meu braço, ele faz uma curvatura que, olha, pena que não dá para mostrar, porque é isso, sabe? Mas para mim é muito mais difícil fazer qualquer coisa no celular, tipo, um botãozinho que abre, aquele negócio de, eu vou abrir um site, aí abre um negócio de cookies, aí eu a abro, e aí eu clico no, na parte errada, que abre uma tabela, você quer esses cookies, você não quer, escolha os cookies. Tipo, gente, eu só quero ler a notícia, sabe? Tipo...
Eu acho que isso é muito importante. Ela falou uma coisa que acontece também muito comigo. A impressão que dá é que como a nossa, não sei se é uma questão de atenção também, ou funcionamento cerebral, mas as coisas que chamam a nossa atenção não são as mesmas coisas que chamam a atenção das outras pessoas. E até assim, a parte, igual o meu namorado tava falando, o UX, que é o User Experience, funciona totalmente ao contrário, diferente para nós. Então, assim, se não sei, se alguma pessoa, ela tem já uma naturalidade para usar, sei lá, um botão no aplicativo, ou seja, um interruptor da sala, pra gente aquilo não é tão óbvio. Às vezes a gente não consegue nem enxergar o botão da sala. E eu coloco entre aspas esse enxergar, porque a gente passa assim, a gente tava tão concentrada ou compenetrada nos nossos pensamentos, ou tinha alguma coisa no ambiente chamando mais atenção que aquele interruptor não existe, por exemplo. Ou então a maçaneta, tipo, não tá tão óbvia. Ou às vezes alguém fala assim, ah, é só você entrar naquele site, clicar em ok, 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 e você vai instalar o programa. Aí na hora que você vai falar, meu, cadê o botão de ok? Tipo, não existe pra gente. Porque tem muita informação no site, e aí você fala, meu, que botão de ok? Tem muitos oks aqui. E também tem um botão de avançar junto com ok. Então, qual que eu priorizo, qual que eu clico? Então, assim, pra mim é muito presente essa... essa dificuldade, às vezes, de enxergar as coisas do jeito que as pessoas enxergam. Talvez, eu não sei, por exemplo, para pessoas que têm uma disfunção executiva até um pouco pior, talvez deveriam ter algumas coisas mais chamativas. Então, não sei, assim, puxando como exemplo a questão de, ah, primeiro você iria para a maçaneta para depois apagar a luz. Se o botão de apagar a luz estiver chamando mais atenção, você, às vezes, sem pensar duas vezes, vai apertar aquele botão ao invés de abrir a maçaneta. Então, talvez, deixar a maçaneta mais explícita, mais chamativa, fosse uma ajuda para algumas pessoas que têm muito problemas desse tipo. Por exemplo, idosos. Para eles é muito importante. Imagina um idoso às 2 horas da manhã apagando a luz e não achando a maçaneta. Às vezes pode ser uma questão de vida ou morte. Tipo, ele vai cair, bater a cabeça, tem um monte de problema. Pra gente que é jovem, nem tanto. Mas é que a disfunção executiva, ela acaba abrindo e puxando outras doenças juntas, né? É muito difícil.
E a gente se machuca, né, nisso também. Eu não vi, você falou de ver. Eu sei, eu faço o mesmo aparelho de abdominal na academia já há um tempinho, e assim, eu não vi que a parte onde a gente apoia o pé era mais larga, e eu fui por cima para ajustar o peso, gente, eu dei uma canelada nesse apoio do pé, que eu vi estrela, e é aquele momento que você não pode gritar, segura a crise para não, né, passar vergonha na academia no meio de um monte de gente, E, nossa, é muito complicado, assim, porque isso que ela falou, quando muda, você vai num ambiente que o interruptor da luz está em outro lugar, e sabe, tá, gente, dia que eu bugo,
O meu
aqui.
pesadelo é interruptor de banheiro fora do banheiro.
Também.
Nossa, sim! Aquilo me buga de um jeito que eu falo, gente, como assim? Não tem luz no banheiro?
Sabe uma coisa que eu passo? É, uma coisa que eu passo mal, agora já acostumei. É, são esses elevadores mais modernos que você tem que digitar o andar que você vai do lado de fora.
Ah, eu sei, que é muito. É, tem prédio, muito prédio corporativo que tem, porque aí ele organiza
É.
quantas pessoas em cada elevador e aí ele não lota o elevador e fica mais rápido para todo mundo que vai para aquele andar colocar num elevador só. E ele é muito complicado de usar aquele painel, até você descobrir como ele funciona.
Demorou. E aí eu fico sempre insistindo no elevador que não vai até o andar que eu vou. Então, assim, é, tem o elevador que vai até o andar que você vai, sei lá, você vai no 23º. Aí tem que ser um elevador específico que atende aquele andar. Aí você tem que digitar o um número do lado de fora. Gente, e um prédio comercial, a gente sabe como é lotado.
Não, e eu tenho com esse negócio de elevador, eu às vezes tenho o problema da falta de atenção mesmo. Eu digito e eu esqueço de olhar o número que ele aparece para qual elevador que eu vou. Às vezes tem que digitar duas ou três vezes para finalmente ver, porque na minha cabeça é só eu vou colocar no painel o elevador que o andar que eu vou e aí ele vai computar que eu quero ir para esse andar. E aí às vezes já aconteceu de eu entrar no primeiro elevador que abriu e não era o meu. Aí eu tive que voltar para o térreo.
Eu atrasada fiz isso.
E aí às vezes já aconteceu de tipo, ok, ele computou, o elevador está vindo. Aí eu fico, mas qual elevador está vindo? Eu não vi qual era o número do elevador.
E aí abre para outra pessoa, você vai porque X,
E não
né?
tem o painel
Só
do
uma.
elevador, você tem que sair no andar para computar o outro andar que você quer ir, porque ele. E às vezes, como é prédio corporativo, geralmente quando esse tem de sistema de elevador, ele não tem todos os elevadores, servem para todos os andares.
É.
Então, às vezes, você tem que ir até o térreo para depois pegar um outro elevador que vai para o outro andar, que esse, nesse caso, às vezes o elevador não vai. É, né? Muito complicado. Para
E
quê?
aí, quando tá um monte de gente, aquele dia que tá cheio de gente, hora do almoço, prédio corporativo, enfim, aqui em São Paulo isso é muito comum, né? Então eu fico atordoada.
É, esse estilo de elevador, o certo era ter um balcãozinho ali, porque se imagina, pra gente é um pouco mais difícil, porque para essa questão organizacional. Agora, se você fala de um idoso que às vezes ainda está tentando manter as funções dele, que está em um processo de envelhecimento, pior ainda, porque o coitado viveu a vida inteira com um elevador tradicional, na hora que chega, tem uns botões, uns painéis. Então, sim, o certo era ter ali um balcão, alguém ali que fala, ô, meu senhor, quer uma
Os
ajuda? Sabe?
últimos que eu
Recepção,
fui
né?
tem. Os últimos que eu fui tem. Eles têm alguém que sempre orienta, né? Mas às vezes nem isso dá muito certo.
É, o
Né?
Andrei
Pra
costuma.
gente, pra gente.
O Andrei costuma falar para mim uma frase, às vezes eu ouço ela bastante. Ele fala, você é tão inteligente para algumas coisas, mas você é tão boba para outras. E que ele fala, você complica umas coisas que não deveria complicar. Para mim, o jeito que ele faz as coisas são muito mais complicadas. Por exemplo, um caso muito comum aqui em casa. Eu não sei por quê. Ele gosta de ter uma garrafa de água gelada na geladeira. Para muita gente pode achar normal, mas eu tenho um filtro que gela água. Então ele coloca a água na garrafa e depois coloca ela na geladeira. E o filtro já gela. É que ele acha que a água não sai tão gelada quanto você colocar na geladeira. Enfim, as coisas dele eu deixo ele. Aí quando a gente pega a água dessa garrafa de água gelada na geladeira, tem que encher de novo. Eu pego a garrafa de 1 litro, inclino o filtro, porque ele fica apoiadinho na minha pia, e não, a garrafa tem 2 litros, 1,5 litro, 1,5 litro é isso. E aí eu inclino o filtro e aí eu coloco água para completar a garrafa. Ele pega uma garrafa menor e coloca na garrafa grande. Mas para mim é muito mais complicado encher a garrafa menor para encher a garrafa grande, porque a boca delas é diferente e eu vou jogar muito mais água para fora do que cair dentro da garrafa maior. Mas... E para ele é muito mais simples fazer esses dois passos, e para mim é muito mais simples fazer um passo só. Mas ele acha que é muito mais complicado, porque tem que inclinar o filtro e fazer uma inclinação e ficar segurando na boca para lá.
É isso, você tá inclinando o filtro assim, né? Com todo... eu não sei, eu para inclinar essas coisas eu fico toda torta. Não sei você, se você tem mais coordenação que eu. Mas...
eu apoio ele meio que na parede, mas é que a boca da garrafa é pequena, então eu tenho que ficar segurando de um ângulo para ela não escorregar e vazar e cair a garrafa, o filtro, e eu e tudo.
Falando assim é mais complicado.
Para mim é mais simples. Ele não acha, e eu acho que isso é uma coisa comum pra gente, assim, a gente faz algumas coisas que pra gente é tão óbvio, e pras outras pessoas não, elas acham que é um 15 mil passos de um caminho que elas não entendem. Mas pra gente tem lógica, não sei. Eu...
Não, eu acho que isso, na verdade, é uma coisa que às vezes pode ser que seja uma... Não, não vou dizer vantagem, vai. Mas nos ajude, porque a gente tem uma questão... Como a gente não tem essa sobrecarga de tem que planejar isso, porque não é que a gente não planeje, a gente tenta, mas às vezes é só que a gente não enxerga esses passos. Aí a gente enxerga, tipo, encher a garrafa de água. 2, encher a garrafa de água no filtro. Então, assim, talvez a gente não enxerga, tipo, encher a garrafa de água. 2, inclinar a garrafa não sei quantos graus. 3, posicionar a garrafa. 4, inclinar filtro. 5, acertar a boca da garrafa. 6, sei lá, tipo, eu acho que...
Nossa, eu nunca pensei em todos esses passos. Pra mim é inclinar o filtro, apertar o botão, encher a garrafa, fechar a garrafa.
Não, o outro dia, né, agora um exemplo profissional, né? A gente tava tentando coletar líquor de um paciente, né? Quando a gente coleta líquor, a gente coloca... Nossa, né, vou traumatizar umas pessoas, mas, gente...
Gente, calma, pode... se você é sensível, então alerta de gatilho para os próximos segundos, se você... tem sensibilidade a procedimentos médicos, especialmente envolvendo agulhas. Pode continuar, Mai.
É assim mesmo. A gente coloca uma agulha na coluna das pessoas. E a gente tem que posicionar essa agulha de um jeito que ela entre entre as vértebras. Dói. E aí você posiciona a agulha de um jeito que ela entre entre as vértebras até chegar no espaço para coletar o líquor. Tudo isso é feito com anestesia local. Mas a anestesia também dói. Enfim. Quando a gente faz isso, a gente tem que fazer isso na coluna lombar. Esse procedimento na coluna lombar, quanto mais a gente vai ficando velhinho, mais esses espaços onde a gente tem que coletar o líquor entre as vértebras, eles calcificam. E eles vão ficando cada vez menores e mais pequenininhos. E aí a gente foi fazer isso num paciente muito idoso. Ele era muito idoso mesmo e ele tinha vários problemas de coluna e uma calcificação muito específica. Nenhum dos residentes tinha conseguido coletar esse exame no paciente. E aí foi o chefe, que sei lá quanto tempo de coleta desse exame ele tem, ele é muito... E ele é específico nessa área, ele é muito, como fala, muito bom nessa prática. E para ele também foi difícil. E aí eu comecei a... Eu fiquei com dó do paciente, porque ele já estava tentando coletar o líquor fazia uns 3 ou 4 dias, ele já estava cansado. Aí eu virei pro chefe e falei assim, chefe, vamos pegar o ultrassom e vamos tentar coletar com o ultrassom? Porque tá muito difícil pra ele, coitado. Aí ele falou assim, repete o que você falou, Mayara. Eu falei, eu vou lá, eu pego o ultrassom, a gente traz e a gente coleta com o ultrassom. Na minha cabeça é assim, tipo, vou, pego a máquina, trago, a gente coloca o equipamento na coluna dele, a gente vê onde é o espaço que tá aberto e é isso. E é isso que acabou, o exame está feito. Aí ele, Mayara, você tem que ir lá no lugar, pegar, dar seu nome, pegar o equipamento, trazer, ver se tá com o equipamento correto, colocar na coluna dele. Aí quando você coloca na coluna dele, tem que estar tudo estéreo, que é um procedimento estéreo. Então você tem que encapar o equipamento com uma luva estéreo, aí você tem que higienizar o paciente de novo, e aí você tem que usar um gel específico estéreo, que aí depois você tem que também pegar esse gel como um outro setor. Aí eu falei, tipo, tá vendo? Na minha cabeça era muito fácil e a lógica estava perfeita, porque ele é um equipamento que quando tem osso, ele mostra a região, ele pega, ele consegue adentrar muito bem tecidos moles, mas osso ele mostra. Aí eu falei, ah, cansei, deixa quieto. Então, assim, tudo isso já passou pela cabeça dele antes. E eu já tinha me falado desses passos para pegar o equipamento, desse gel, que alguns procedimentos são feitos estéreis. Mas na minha cabeça era tipo assim, meu, vou lá, pego o equipamento, trago, aí a gente faz, acabou. Mas não. Eu não tinha nem começado a planejar esse tipo de procedimento. E aí eu acredito que isso traz duas coisas para nós. Uma das coisas é, a gente tem uma facilidade de iniciar coisas porque a gente não tem uma reflexão do quão complexo é aquele tipo de coisa e quantos passos precisa para, tipo, terminar ou quão cansativo é. A gente tem uma certa inocência, tipo, ah, isso parece ser muito legal, eu vou fazer.
Que é a parte da impulsividade
Da
dos
impulsão.
problemas de planejamento, né? A gente não. É total disfunção executiva, a gente tem o problema do planejamento. Isso é muito planejamento. Você tem que saber quantas etapas você tem que fazer até entre o começo e o fim de uma coisa. É exatamente o que você falou. A gente não tem isso em mente. As etapas. A gente tem o começo e o fim.
E o dois é que a taxa de insucesso é maior. Então, assim, a gente vai tentar, 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 tentar. E como não passa para nossa cabeça todas essas coisas negativas, as coisas ruins que podem acontecer, aí a gente só vai tentando e vai sendo tipo, ah, não consegui, não consegui, não consegui, não consegui, não consegui, não consegui. E assim, eu acredito que uma das partes do planejamento executivo também tem aí, seja isso, né?
Eu fico ouvindo isso, e hoje em dia, assim, eu percebo quanto eu gasto de energia tentando evitar isso. Porque eu tento pensar em passo a passo. Primeiro eu vou em tal lugar, depois eu vou em tal lugar, depois eu vou fazer isso. E aí, para isso, eu preciso levar tal coisa, levar tal coisa, levar tal coisa, tal coisa. Eu poderia simplesmente só levantar e fazer tudo que eu tenho que fazer e não precisava complicar. Mas como eu fico pensando em todos esses passos para tentar diminuir qualquer coisa, tipo, ah, vai que, sei lá, eu preciso de um caderno para anotar alguma coisa. Eu vou colocar meu caderno na bolsa. Vai que eu preciso de não sei o quê. Aí, sabe? Então eu fico tentando planejar, colocar as coisas dentro de um certo planejamento que eu já entendi que é falso, né? Para
É a
mim
minha
é falso.
história da minha vida com mala de viagem.
É
Eu
verdade.
objetivo, eu vou fazer uma mala pequena porque eu só vou passar um fim de semana fora e preciso de duas mudas de roupa. Realidade. Aí, se eu precisar sair, e se a gente for para tal lugar, e se eu precisar disso, e se eu precisar daquilo, a minha mala de banheiro tem mais remédio e coisas assim, de tipo, sei lá, tem band-aid, tem remédio para picada de mosquito, tem remédio para dor, tem remédio para alergia, tem um monte de coisa. E aí ele tem um shampoo, um condicionador e um sabonete. Mas ela é enorme, só minha malinha de banheiro é enorme, porque eu não planejo só para mim, eu planejo, sei lá, para todo mundo que vai comigo.
Vai que, né?
Vai que.
Vai que, vai que.
E a minha mala fica enorme para
Não,
tudo. E
o dia
roupa
que.
e tudo.
Eu faço uma segunda graduação, eu trabalho fora e tô tentando colocar academia cada vez mais na minha rotina. Então, tem dias que eu vou para academia primeiro, depois eu vou para aula, depois eu vou para o trabalho, certo? Aí tenho esses três lugares para ir. Eu saio com três malas. Primeiro, a mala da academia, aí depois a mala da faculdade. Mala da faculdade não, né? As coisas da faculdade e as coisas do trabalho. Gente, parece que minha mãe olha e fala assim: "Você vai viajar? Você está indo viajar?" Eu falo: "Não. Eu só tô indo passar meio período. Quando for umas 2 da tarde, eu já tô de volta." Gente, mas é tanta coisa que sabe? Porque se eu não levar nada disso, eu podia simplesmente alternar os dias da academia e não fazer tudo num dia, né? Tipo, não precisava fazer tudo num dia só. Não precisava sair de casa às 5h30 da manhã pra ir pra academia, sair, não sei o quê, tomar banho e querer fazer tudo antes do meio-dia, gente, não dá. Mas a pessoa entende isso?
Não. E se você tirar alguma coisa da sua mala, da sua mochila, vai ser justamente aquilo que você vai precisar aquele dia. É sempre assim. É sempre assim.
Não, e quem tá ouvindo deve estar pensando assim, então elas conseguem se planejar. Então, quem tem disfunção executiva, na verdade, consegue se planejar. Assim, planejar é uma palavra forte. Não é que a gente consegue se planejar. É que, às vezes, quando a gente para e fala, não, agora eu vou dedicar esses 15 minutos do meu dia para pensar e planejar, sei lá, o meu dia seguinte. Só que todas as coisas vêm ao mesmo tempo. Então, assim, eu quero fazer academia amanhã, eu quero cumprir o meu trabalho, eu quero entregar, sei lá, uma apresentação, eu quero ler um livro e eu quero plantar uma árvore, tudo isso antes do meio-dia. E assim, na nossa cabeça faz muito sentido, tipo, ah, vai dar super certo, entendeu?
Vai, e a casa tá assim, cadê o papel higiênico? Tá no último rolo, quem vai comprar? Hã?
Não, deixa pra lá, e aí assim...
Dá tempo de usar esse rolo e ainda comprar mais um,
eu vou semana que vem, vai dar super, super dá.
Não, e aí assim, o planejamento, às vezes ele até é uma tentativa... inocente, sabe? A gente acha que a gente vai conseguir fazer todas essas coisas naquele período curto de tempo, porque na nossa cabeça é, o quê? 15 minutos, eu vou ali na academia, corro, faço sei lá o quê, depois eu volto, aí eu vou para tal lugar, como, almoço, e aí eu também, enquanto eu almoço, faço meu trabalho. Não vai dar certo, gente. É muito difícil pra gente enxergar o quanto as coisas se encaixam no dia. E às vezes a gente sai com um monte de coisa pensando, hoje eu vou render muito, mas é porque a gente, não é que a gente se preparou, a gente acabou, a gente tentou se preparar, na verdade, né?
É.
Mas a gente tá saindo com tanta coisa de modo exagerado porque nossa cabeça vai dar super pra fazer tudo isso. Naquele, tipo, uma hora. Vai. Uma hora que é mágica.
Tem uma coisa que você tava falando que me lembrou, eu já ouvi isso em mais de um podcast de TDAH e de autismo, falando justamente que... eles estavam falando sobre coisas diferentes, mas resumindo assim, a gente associa muito, não só disfunção executiva, mas TDAH e autismo de uma maneira geral, com falta de... Do tipo, falta de planejamento, ou, por exemplo, problemas de fala, que é uma das disfunções, disfunções executivas, você fala cognitivas, enfim, dá na mesma. Mas ninguém coloca, por exemplo, todo mundo esquece que o critério de diagnóstico não é problemas, por exemplo, na fala, é só fala, uma fala atípica. Então, ele pode ser um excesso, não precisa necessariamente ter uma falta.
É.
Então, o excesso de planejamento também pode ser um problema.
Totalmente.
O planejar demais, por exemplo, a própria parte da fala, a gente, vamos supor, ter um problema de fala, de não conseguir se expressar nos momentos que a gente precisa, isso é um déficit executivo, é uma disfunção. Agora, o contrário também, por exemplo, quando você era uma criança que falava demais e falava correto demais para uma idade que você não tinha, quando, vamos supor, você aprendeu a falar, isso também é uma atipicidade. Só que as pessoas não consideram isso, por exemplo, no diagnóstico. Você, sei lá, eu era uma criança, minha mãe fala que quando eu aprendi a falar, eu aprendi a conjugar verbo, assim, um ano de idade, 2 anos de idade, eu já tava falando um ano não, mas eu aprendi a falar antes de um ano de idade, eu falava pra caramba. Nossa, que surpresa, hoje eu tenho um podcast. Mas... E ela fala que, tipo, quando eu era muito pequenininha, como eu era a primeira criança da família, todo mundo falava certo comigo, ninguém falava com vozinha de bebê. Então, eu já estava conjugando o verbo, aprendendo a falar, e eu falava verbo certo. Isso é uma atipicidade. Isso é uma forma como crianças da minha idade não falavam assim. Eu fui aprender a não usar a norma culta para falar quando eu fiz isso... Não foi instintivamente, eu tive que conscientemente aprender gírias e aprender a usar, a não usar a forma culta de falar e me adequar a minha vida inteira à idade que as pessoas têm quando elas falam. e transitar isso de uma forma consciente, porque a falta é mais fácil de diagnosticar, mas o excesso as pessoas esquecem. E os dois são o mesmo lado de uma moeda. As disfunções cognitivas, elas não são só sobre falta. Elas são sobre excesso também. E as pessoas esquecem de falar um pouco sobre isso.
Sim. É porque as pessoas geralmente tendem a me ver como uma pessoa muito organizada, porque a minha agenda do Google é colorida, eu tenho esse ano eu peguei um planner também para voltar a escrever à mão, eu tenho um programa de gerenciamento do consultório que tem uma agenda, então assim, eu tenho um monte de agenda, mas eu entendi que não é porque eu sou organizada, mas é porque é uma tentativa de sempre estar me organizando.
É suprir, né? Uma porque... falta de organização que você tem. Então você faz um excesso para suprir uma coisa que você sente que você está faltando nisso, nesse caso.
É, exato. É se tornar especialista, digamos assim, em algo que falta para você, porque você entende a importância disso, né?
Nossa,
mas
sim.
Assim, nem sempre funciona, né? Assim.
É muito aquilo que às vezes falam assim, ai, nossa, TDAH é um superpoder. Gente, eu assim, desculpa,
é.
Pessoas, por favor, pessoas que ficam falando que TDAH é um superpoder, não fala isso. Não fala, tipo, ai, TDAH é seu superpoder. Tipo, beleza, é um jeito de você tentar aceitar um pouco mais a sua condição, seja o que for. É, ok, pode ser. Mas você que tá fazendo, sei lá, TikTok, vídeos... Não é que é um superpoder, não é que você olha para as pessoas que têm TDAH e fala assim, nossa, não, aquela pessoa, olha só como diferente ela é, e assim, ela faz coisas incríveis, porque sei lá quem do Elon Musk, do Einstein era TDAH, tipo, não, gente, pera lá, olha o tanto sofrimento que a gente teve, e assim, não é que a gente, por ser TDAH, tem esses pontos de, ah, você é super organizada, então é seu TDAH que trouxe isso, é o contrário. É, a gente teve que se tornar super organizada, teve que se tornar, às vezes, perfeccionista, teve que, às vezes, se tornar autodidata, teve que se tornar, às vezes, prolixo, teve Sim. que se tornar mais consciente em relação à linguagem por causa dos déficits neurológicos, sabe?
Uhum.
Então, isso é uma adaptação desesperada e foi uma adaptação sofrida por conta das coisas negativas. A gente tem a plasticidade cerebral. E não é porque a gente conseguiu se adaptar que a gente deixou de ser. Os estudos, quando a gente pega os estudos assim, quando uma criança é TDAH, quando uma criança tem alguma disfunção cognitiva leve, a vida adulta isso se iguala porque o córtex pré-frontal amadurece. Será que amadurece mesmo?
Bitch, please, não. Eu já passei da fase assim, ele amadurece até os 30, não sei o que lá. É, não funcionou. Passei
não.
dos 30, não, eu continuo igual. Não, às vezes
40.
Eu fico até pior.
Eu vejo que eu falo assim, não, essas pessoas, elas fizeram essas pesquisas, muitas vezes elas não têm esses transtornos. E elas observam as pessoas crescendo, se desenvolvendo de longe, né, fazendo análise do meio externo. Beleza, quando você tá fazendo essa análise, você olha e fala assim, realmente, nossa, olha só como ela conseguiu se dar bem com as terapias, com a medicação. Agora ela não precisa de mais nada disso, porque acabou o transtorno dela. Amigo, não acabou o transtorno, ele existe, ele ainda é uma parte importante da existência daquela pessoa e ele traz sofrimento. Só que ela tem a plasticidade cerebral e tem a capacidade de desenvolver outras regiões para suprir o déficit daquela outra região. Só que não é um superpoder.
Ah, que custo, né? Eu sempre fico pensando nisso. Qual é o custo disso?
É muito
exato,
sofrido.
Exato, outros... a gente tá sempre exausto.
Exato, é isso. A Mai falou esse negócio de superpoder, e aí eu tava pensando que... Você pega, por exemplo, um super-herói, tipo o Super-Homem, vamos supor. Olha quantos poderes ele tem pra ter uma falha, que é a kriptonita. Um problema que é o... A gente é o contrário. A gente tem uma coisa que pode ser boa, que é o hiperfoco, mas mesmo assim ele tem um monte de problema, porque por causa do hiperfoco Você perde total a noção do tempo, você perde total a noção das outras coisas que você tem que fazer. A gente, por causa da droga do hiperfoco, assim, eu adoro o meu hiperfoco quando eu tenho, mas por causa do hiperfoco, às vezes eu fico tão presa em fazer alguma coisa que eu preciso fazer outras e eu não consigo mudar de uma tarefa para outra. E isso é uma das coisas que eu mais li nos estudos de disfunção executiva. Essa troca de uma atividade para outra, a gente não consegue. E aí, olha quantas coisas negativas a gente tem por causa do TDAH. Assim, o hiperfoco pode ser uma coisa positiva, e eu entendo quem falar de... Eu entendo, tipo, o superpoder, porque a gente quer, às vezes, se sentir um pouco melhor com a gente mesmo. É, mas, se a gente comparar com um super-herói de quadrinho, a gente é o contrário. A gente tem uma coisa boa para 500 coisas ruins. Só que, ao mesmo tempo, eu penso, assim, que o... Não, eu super concordo com o que a Mari tá falando, tá? Mas eu acho que só que o... É, quando a gente tem TDAH, é muito tentador a gente pensar a minha vida inteira é ruim por causa disso. Sim, ele vai ter um monte de problema a vida inteira, mas eu não consigo... Eu não gosto de pensar que, assim, a gente nasceu com isso, a gente vai ter isso até a gente morrer. E a nossa vida é 100% ruim só por causa disso. Vão ter coisas boas ao longo da vida. Vai ter coisas que, poxa, sei lá, eu fiz demais, isso me ajudou, eu fiz de um jeito errado, ou sei lá, às vezes eu tô obstinada em conseguir uma coisa que eu consigo e as pessoas à minha volta às vezes não conseguiram porque eu sou obstinada demais em algumas coisas, ou eu fiz as coisas de um caminho torto, mas deu certo, eu pensei diferente, deu... E assim, eu acho que não dá pra pensar, pô, minha vida inteira vai ser 100% uma merda por causa disso. Não, ela vai ser muito mais difícil. Mas ela não vai ser uma merda por causa disso. Aí eu acho que é meio... Eu entendo quem quer olhar como superpoder pra não olhar que isso é ruim. Mas, realmente, eu concordo com você, não é um superpoder, é o contrário.
É que superpoder não existe também, né, gente? Assim, tipo, acaba entrando muito na idealização, porque essa coisa de, ah, ela é tão organizada, ela tem agenda, não sei o quê. Gente, eu esqueci, eu troquei a data de uma aula que eu ia dar. Se não me avisassem 2 dias antes, eu não teria... Ah, eu tava achando que ia ser, sabe, num outro dia, numa outra data, e assim...
Eu quase esqueci da gravação de hoje, fui eu que marquei.
É, eu também. então,
eu
sabe.
Acordei no horário do Andrei, olhei e falei, não, hoje não tem nada, né, eu posso fazer um monte de coisa de manhã, ou dormir até mais tarde, ou não sei o que lá... Não, calma, eu acho que eu tinha alguma coisa. Aí eu olhei minha agenda, tem gravação, deixa eu mandar uma mensagem. Aí eu vou dormir mais um pouquinho. E aí colocar o despertador pra mais cedo e tudo. Quase esqueci da gravação.
Não, eu também, em alguns momentos, falei, ah, segunda-feira tá tão de boas, eu vou pra academia, vou descansar. Aí eu olhei, não, pera, não, tem alguma coisa. Não. Só que aí eu coloquei na minha agenda do consultório, porque eu tenho que fechar o horário pra não... agendar nenhum atendimento nesse período, né? Ou não mudar nenhum... Aí eu marquei naquela agenda, aí eu precisei abrir a agenda no final de semana, aí eu olhei e falei, ah, não, tem isso. Mas também tem a ver muito com a questão do interesse, né? Tipo, não sei como é que é isso pra vocês, mas eu acho que lembrar de coisas aí entrando na questão de memória tem muito a ver com o interesse, né?
Não, eu concordo com você, mas ao mesmo tempo eu acho que entra o TDAH nisso. Vamos pensar.
Ah, sim. Assim,
exemplo, histórias da minha vida. Mas, por exemplo, eu estava... Já aconteceu isso mais de uma viagem e mais de uma vez, quando sou eu que estou planejando a viagem. Então, às vezes eu tenho... E eu acho que isso é muito do TDAH, não sei se vocês têm também, mas tipo aquele negócio de vai dar certo, vai dar tempo. Então... E já aconteceu de... Ah, eu planejei todo... Eu planejei toda uma viagem do tipo... Cada dia eu sabia o que eu ia fazer, eu deixava espaços livres porque para não ter horários. E aí eu anotei todas as estações de trem, metrô, transportes que eu precisava ir de um lugar para outro, não sei o que lá. Aí teve um dia que eu precisei mudar de cidade, porque a gente estava num Airbnb numa cidade, e o Andrei e eu fomos para outra, e a gente precisava pegar um trem. A gente já tinha a passagem comprada, porque eu comprei antes para pagar mais barato e tudo. A gente chegou lá, a gente não calculou direito o tempo, porque a gente, ah, não, esse tempo dá, não sei o que lá, e a gente esquece que, sei lá, tem que esperar o trem. A gente, não, eu, mas aí tem que esperar o trem, tem que esperar o trem passar, e tem o tempo de deslocamento do trem, tem não sei o que lá, a gente, ah, em meia hora a gente chega daqui do Airbnb até a estação e a gente pega o trem, tá de boa. A gente esqueceu que a gente não sabia que plataforma que era, porque eles anunciam na hora. A gente entrou quase correndo no trem, quase quase com o trem saindo. A gente teve que achar o trem, ele estava quase saindo, a gente teve que subir, nós tivemos que subir e ainda colocar as malas no lugar para o trem sair. E nisso a gente perdeu uma garrafinha de água, a gente deixou coisa pelo caminho, mas assim, e isso já aconteceu comigo em aeroporto, de esquecer de verificar que a cidade tinha dois aeroportos, aí eu só entro no táxi pro aeroporto. E aí ele me leva para o aeroporto errado, eu já perdi voo. E é tipo as coisas que são pequenas, que às vezes a gente, ah, vai dar certo, vai dar
É
tempo, é óbvio. Não
pequeno.
é óbvio.
É pequeno. Só não,
Sim.
essa coisa atrapalha, e aí entra a coisa de complicar as coisas, numa coisinha pequenininha. Tipo isso. Só vai dar tempo. Claro que vai dar tempo. Não vai dar tempo.
Isso
Tipo.
é tipo procrastinação também, de uma certa forma, do tipo você não calcular o tempo para ir. Ah, vai dar tempo, vai dar certo. Eu vejo isso como uma forma de procrastinação. Ele é uma das partes de problema de planejamento. Ai, vai dar certo, depois eu faço. Se eu deixar para sair tal horário, eu tenho mais tempo para dormir, eu tenho mais tempo para me arrumar, eu tenho mais tempo para fazer as outras coisas, de lista de coisas que eu não deveria estar fazendo naquele dia,
Ah,
e
eu
eu
não
deixei
faço.
fazer na outra hora.
Exatamente. Eu não faço. Mas aí que aí entra outro aspecto, né? Que é ficar esperando compromisso, assim, né?
Não,
Não
é
consigo
a
fazer
o que a
nada enquanto não der 3 horas da tarde.
O que a Tata fala é muito verdade, assim, é como eu sinto como se, sei lá, são vários clones da Tata pelo mundo, assim, por causa da disfunção executiva, sabe? Tipo, várias Maiarinhas Tatas tendo assim os mesmos padrões de comportamentos semelhantes. Aconteceu a mesma coisa, igualzinho comigo. Eu acordei, assim, igual vocês duas, igual acho que todo mundo que tem os mesmos problemas. Eu acordei, olhei e falei assim: hoje é meu dia de folga, tá tudo ótimo, tá tudo bem, eu não tenho nada marcado, vou voltar a dormir porque estou cansada. Aí eu tinha esquecido, nessa eu já tinha esquecido de tomar remédio, assim, TDAH é. Tem essas, né? Vira e mexe, a gente esquece de tomar remédio. Esqueci de tomar remédio, voltei a dormir. Aí eu acordei, falei, ai, que lindo dia, vou dormir mais um pouco. Aí eu olhei o celular, era a mensagem da Tata. Gente, hoje a gente tem gravação. Eu não tomei nem meu remédio, 1 hora antes, né? Vou tomar meu remédio, e aí o remédio me dá sono no primeiro momento, assim. Aí eu dei mais uma dormidinha, acordei e falei, tá tudo ótimo. Porque o computador, ele já pega o aplicativo de fazer a gravação. E o computador não pegou. O computador não pegou. Eu não sei o que aconteceu nesse meio tempo. Fazia uma semana que eu não olhava o computador. Fazia uma semana que eu não olhava o computador. Ele simplesmente não pegou mais. Agora, o que aconteceu nesse meio tempo, eu não sei. Porque agora eu tô morando próximo à praia. Provavelmente a maresia deve ter estragado algum componente. Só que aí, assim, o computador não pegou, eu tive que ficar correndo atrás das coisas. Eu tentei usar um computadorzinho que tem na sala, que a gente usa lá de TV Box, também não tava pegando. E aí eu já tava, Tata, tem como mudar de aplicativo? Aí, tipo, já tava zoando o rolê inteiro. Aí meu namorado virou e falou assim: não, usa o meu, tá tudo bem. Vem aqui, vai pro escritório, usa o meu, que agora eu não vou usar nesse momento. Mas depois disso eu já tava estressada, já tava tipo, ai meu Deus, já estraguei o dia inteiro das pessoas, que horror. E quanto mais a gente se estressa, mais a gente fica confuso com as ações que tem que ser
Nossa,
tomado.
sim.
Naquele momento, mais a ansiedade aumenta, mais disfunção executiva
Nossa,
e
total.
mais complicações de planejamento, e pior a gente concluir a tarefa que a gente deveria estar concluindo.
Eu vejo muito isso como uma espiral, sabe? Do tipo,
Ah.
você se estressa com uma coisa, e aí de repente parece que a gente entra numa espiral de agora nada vai dar certo. E aí as coisas parecem que começam a aumentar em uma proporção que, do tipo, foi só o computador que não ligou, pra do tipo, meu Deus, minha vida inteira tá acabada, eu vou criar um problema pra todo mundo vai me odiar, o dia vai inteiro dá errado, e a gente tira de proporção, isso é muito disfunção.
Eu explico pras pessoas isso, porque sou eu todinha, é o Pato Donald tentando abrir a janela da Margarida. Gente, o Pato Donald, ele é temperamental. Ontem eu passei a noite assistindo o vídeo do Pato Donald e eu sou o Pato Donald. Porque ele, quando ele se estressa, a Margarida pediu para ele abrir a janela, né? Aí ele foi lá e tentou, não conseguiu. Aí ele foi lá, tentou de novo, não conseguiu. Aí foi lá de novo. Aí ele começa a se irritar. Aí ele começa a puxar a janela pra cima e tal, não sei o quê. Enfim, ele fica num nível de estresse que ele destrói a casa inteira. E aí, eu não sei se é a Margarida, não sei quem é, que vira, faz assim, tim! Destranca, tira uma trava, sei lá o que que é, e consegue abrir a geladeira. A geladeira, ó.
A linguagem.
A janela, entendeu? E consegue abrir a janela. Então, assim, ele destrói tudo. E no fim era só destravar a janela.
Era uma ação, era uma ação. Provavelmente, uma ação. Talvez se alguém for meu computador nesse instante, vai falar assim, Mayara, você apertou o botão errado. Isso pode acontecer, tá? Pode acontecer. Ou, Mayara, você esqueceu de conectar ele na tomada desde o início. Tipo, sim,
era
isso
só ter reiniciado, alguma coisa desse jeito.
Nossa, sim. Ai, que
ótimo,
então, gera... Sabe por que que eu me atrasava? Sabe por que que eu sempre me atrasava? Eu tava na hora pra sair, falar, que delícia, hoje eu vou sair na hora. Porque eu não achava o par da minha meia. Sim. Eu não achava, eu tinha 1000 pares de meia, só que cada um de um jeito, eu tô padronizando tudo. Todas as meias praticamente iguais, pra não ter que passar por isso. E eu me atrasava, só que eu me atrasava nível Pato Donald. Entendeu? Porque eu não achava uma meia, e aí eu ficava revirando, só faltava quebrar o guarda-roupa de raiva, sentar no chão, chorar, e ter o trabalho depois de me acalmar, e ir pro meu compromisso e falar, desculpa, eu me atrasei. Foi o trânsito, nossa, hoje tem um trânsito. E como é que você vai explicar pra pessoa que foi por causa de uma meia?
Que ódio que eu fico quando eu fico procurando óculos, eles estão na minha cara, e o Andrei fica olhando pra minha cara de, tipo, o que, que você tá fazendo? E ele não me avisa que o óculos tá na minha cara, e eu tô revirando a casa inteira procurando os óculos que já estão comigo. Que ódio. Mas não, eu tinha contado nos bastidores uma história sobre isso, de sapatos.
Ah, nossa, os sapatos trocados. Meu Deus do céu, gente. Bom, vamos lá. Os sapatos trocados é um clássico para um TDAH. Tipo, acho que quase assim, todo mundo já teve uma história de sapatos trocados. Mas o que aconteceu comigo? Teve uma semana que foi muito difícil. A minha doutorinha, a minha médica, ela tinha viajado e eu fiquei sem receita. E assim, eu quero apontar uma coisa muito importante. Não é porque eu sou da área de saúde que eu pego medicações para mim, que eu atrapalho o tratamento da minha médica. Eu fiz um pacto, e eu sigo ele muito à risca, que é, ela que tá me acompanhando, só ela pode me prescrever. E talvez por um, como fala, talvez por uma rigidez, eu siga esse pacto muito à risca, talvez. Mas tudo bem. Nessa semana eu fiquei sem medicação. E aí eu falei, eu não vou pegar, porque isso vai atrapalhar meu tratamento. E de qualquer forma não conseguia também conversar com a médica a respeito disso. Só que aí eu falei assim, bom, eu não vou pegar, mas vou fazer disso um teste também. Fazia muito tempo que eu não ficava sem o remédio.
Tá de boa, posso ficar uma semana sem remédio.
Assim, a gente tem alguns momentos que a gente suspeita que a gente não é TDAH. Mesmo todo mundo falando que a gente é TDAH, mesmo todas as provas mostrando que a gente é TDAH, mesmo que assim, esteja estampado no nosso rosto, em letras garrafais, sou TDAH, ou tenho disfunção executiva, seja o que for. Tem momentos que a gente fala, gente, eu não tenho. Não tenho, nada a ver, porque, não sei. Tem dias que a gente faz isso. Aí eu tava nessa semana, tipo, será que eu sou mesmo TDAH? Porque, mano...
É aquela síndrome do pastor da dúvida de, ah, não é tão ruim assim? Ou, ah,
é!
Não.
Eu tenho isso
talvez
todo
não.
dia.
Talvez, eu tava nessa semana assim, tipo, ah, gente, talvez eu esteja fazendo tempestade em copo d'água, talvez eu nem precise mais de remédio. Eu vou fazer um teste, essa semana eu vou ficar sem. E aí, assim, primeiro dia, assim, remédio, tipo, nossa, estou super bem, consegui chegar no horário, mentira, não é que eu consegui chegar no horário. Ou a gente chega muito antes ou muito depois, né? Então eu tava
Exato.
chegando, tipo, 1, 2 horas antes dos compromissos, sofrendo horrores.
Sou
E
eu.
aí ainda tava saindo um pouco mais tarde, mas tudo bem, eu estava me sentindo o máximo. Tipo, estou conseguindo me programar.
Olha
Tô
como eu sou
conseguindo.
neurotípica.
Eu sou neurotípica. Não, beleza. Aí eu tava lá estudando e falando assim: olha só, tipo, tá mais difícil estudar realmente sem remédio, mas olha, se eu fizer as pausas, até que eu consiga estudar. Eu tô conseguindo estudar fazendo 1.000 pausas durante o dia, mas tô conseguindo estudar, então talvez eu não tenha, assim, um problema tão grave. Beleza, passou uma semana, chegou na sexta-feira, uma colega veio e falou assim: seu pé tá machucado? Meu pé tá machucado? Aí eu olhei e falei assim: não, ele não tá machucado. Ela: ah, porque você tá com um tênis diferente do outro e você passou a semana assim. Eu: quê? Sim.
Ódio, então o pessoal espera uma semana para te avisar e não no primeiro dia, sabe?
Não, e assim, o pior, várias pessoas, tipo, dando risos, falando, tipo, ai, que doidinha, né? E foi uma semana que eu dei muitos plantões noturnos. Então, eu já tava assim, além de estar sem medicação, eu tava cognitivamente ruim. Todo mundo, isso, neurotípicos ficam ruins quando tem plantões noturnos. Imagina neurotípicos. E aí eu tava super mexendo, tipo, nossa, gente, apesar disso, eu estou indo super bem. Eu estava com tênis trocado, eu não estava, tipo, acho que nem de meia, porque, enfim, meias, pff, quem usa meias, né? E aí, essa colega
Eu
que,
não
na
consigo usar
verdade.
tênis sem meia, não dá. Não,
Não,
não.
assim,
Eu também
naquele
não. Acho que eu me
momento, é que
atraso.
eu tava me esforçando tanto para não me atrasar, para tentar seguir aquilo comigo mesma, e isso tava me estressando bastante, que eu
Ah,
tava
que você abriu
descartando
mão de
alguns.
alguma coisa, entendi.
Tipo, meias, foda-se, sem meias. Só calçava e ia. Ah, maquiagem? Foda-se. Protetor solar, sem maquiagem. Ah, óculos? É o óculos que eu achar pela frente. A sorte é que eu tava com 3 óculos. Nessa época eu já perdi 2 pares, os 2 anteriores, estou só com esse, mas enfim. Então, assim, até dá, mas olha a situação, gente. Eu fiquei uma semana indo com o tênis trocado. E aí eu só percebi no último dia porque uma colega falou.
A gente
E
acha que a gente
assim.
mascara muito melhor que a gente mascara de verdade, né? Pra gente acha, nossa, tô arrasando aqui. Aí chega um neurotípico olhando pra gente com
Não.
cara de: o que que ela tá fazendo? O que que ela
Não,
acha que ela tá fazendo?
eu tô trabalhando também num co-work, né? Porque, enfim, e eu vou, fico lá horas tentando estudar, tentando escrever, fazendo minhas coisas, enfim. E aí eu comecei a perceber que eu. Ai, eu não peguei água. Aí eu levantava. Ah, não peguei. Putz, acho que eu queria um café. Vai ser bom tomar um café. Aí eu levantava, pegava o café, sentava. Droga, esqueci o negócio da minha bolsa que tá lá do outro lado. Fui lá, busquei. Gente, eu sei que eu levantei umas 5, 6 vezes. E as pessoas na minha frente, assim, mesão, né? As pessoas na minha frente sentadas ali por horas. E eu já tinha levantado umas 50 vezes, porque se eu sentei, esqueci de fazer xixi. Volta, esqueci de pegar água. Volta, esqueci não sei o que na bolsa. Volta. E outra, né? Não consegue ficar ali o tempo inteiro. Tipo, porque a cabeça fala, não, mas agora eu vou focar. Você tá cheirando gostoso. E se você pegar um biscoitinho junto? Então entra
É, a
através
vozinha.
a voz, gente, a voz, né?
Aquela vozinha: eu acho que eu vou ficar com fome. Mas você não tá com fome agora. Mas eu acho que eu vou ficar com fome, então eu posso
Ai, vocês
pegar
têm
alguma
isso
coisa.
também! Sim!
Às vezes parece que, assim, por mais que seja. Eu tenho, ironicamente, a parte do eu não lembro de almoçar e eu fico 12 horas de jejum sem querer, mas aí quando eu começo a comer, eu começo a me planejar pelas próprias próximas refeições. Então, tipo, no almoço, eu já tô pensando: o que que eu vou jantar? Não pode. Qual vai ser a próxima refeição? O que que eu tenho que
Ai,
planejar para
gente, isso é
jantar?
um gasto de energia tão grande. Eu
Podia ser tão
também
mais
tenho isso.
simples. Tipo, tem comida, você come qualquer coisa. Eu me estresso. O Andrei, na hora, tipo: amor, só abre a geladeira, pega alguma coisa, faz um sanduíche, faz alguma coisa. Eu: não, mas o que que a gente vai jantar? E o que que tem para comer? E eu tenho que passar em alguma coisa, um lugar, um supermercado. Será que precisa passar na
Nossa,
padaria? Será que precisa comprar pão? Não,
tô
ele para mim é
todinha.
só. Tipo, come o que tem, tá de boa.
Mano,
Ou
gente,
a gente
eu
dá
outro dia.
tudo de si naquela tarefa e assim, e fala: meu Deus, eu preciso saber isso. Ou a gente tá tipo, ah, sei lá, comer, eu tenho que comer agora, mas eu já comi. Ah, é, faz em 6 horas que eu comi.
Exato,
Nossa,
é
sim.
tipo, ou é a hiperplanejamento, ou é o hipoplanejamento, ou eu não
Eu
planejei
vivo no
nada, ou
hiper.
eu planejo demais. Eu
Eu
tenho os.
vivo no hiper.
A gente vive nos dois. Porque tem coisas que você esquece totalmente de planejar, e aí, tipo, de repente aconteceu e você.
Eu hoje jurei que eu ia conseguir fazer almoço. Gente, eu me enrolei, deu problema no aplicativo do gov.br. Aí vai, aí de repente eu fiquei com tanta raiva e me encheu de energia. Eu saí correndo atrás dos gatos, sabe? Fui pegar um gato no colo. E aí eu fiz mil coisas e. Almoço? Eu tô
Almoço?
querendo tomar café, eu quero um café.
Almoço? Quem
Louca
precisa
pra.
de almoço, não é? Eu não sei se a gente tem uma baixa sensibilidade às necessidades corporais. Eu acho que isso também. Porque se, quando a gente tá, sei lá, ou hiperfocado, ou quando a gente finalmente conseguiu um foco que a gente precisava muito.
Isso entra na parte de automonitoramento e inibição. É uma das coisas que é a autoconsciência. A gente ter
Eu acho
consciência de nós mesmos, do nosso corpo, das nossas necessidades, do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente está fazendo, como a gente está se mexendo ou deixando de se mexer.
isso faz todo sentido, porque, assim, às vezes eu tô estudando, eu peguei um hiperfoco numa matéria e falei, meu Deus, finalmente, yes, uma vez por
Nossa.
ano, né? Aí vai, eu preciso daquele assunto e eu consigo um hiperfoco naquele assunto. Gente, isso é muito difícil, tá? Não acontece sempre. Aí quando isso acontece, eu fico muito feliz, mas muito feliz. E aí eu enche a bexiga, eu fico com fome, às vezes me dá dor de cabeça, às vezes eu estou exaurindo de exaustão, de sei lá, de tanto ler sobre aquele assunto. Aí quando eu paro, tipo, saio daquele momento e falo, meu Deus, eu estou assim, eu preciso ir no banheiro, eu preciso comer, eu preciso me hidratar, eu preciso descansar um pouco, porque sem querer eu atropelei tudo por causa desse hiperfoco específico. E nossa, gente, isso. Por isso que eu penso, será que não? Com certeza a gente tem essa relação de, igual a Tata falou, de ignorar um pouco as nossas necessidades internas, né?
E
Sim.
eu acho que às vezes, pelo menos comigo já aconteceu, de sabe quando, sei lá, você acorda de um jeito e você fica pensando, como é que era antes?
Sim.
Do tipo, eu já tive um problema no dente, que eu tive que fazer 3 cirurgias no mesmo dente, porque ele estava muito inchado. Mas teve um tempo que eu já estava com a gengiva inchada há algum tempo, eu passava a língua de um lado e do outro, na gengiva, e elas estavam diferentes. Mas eu já estava há tanto tempo procrastinando para resolver isso, e quando eu ia no dentista, eles não resolviam, que tipo, eu ficava pensando, como é que era antes? Será que ela não era sempre assim? Inchadinha?
Começa a duvidar, né?
E tipo. Eu não sei se vocês têm isso, mas às vezes parece que, sei lá, bateu uma gripe e você já não lembra como não é ter
Dor de
gripe.
cabeça. Eu tenho muita
É.
dor de cabeça. Eu tenho muita dor de cabeça.
E
E
parece que eles são no
assim,
seu estado normal. Como é que
é.
é não ter a dor de cabeça?
Sim.
Por mais que você
É só
viva o
não
tempo
ter.
inteiro sem a dor de cabeça e ela seja pontual, parece que o. Como é que é? Já esqueci. Eu tenho ela 3 segundos e já esqueci como é que é viver sem a dor de cabeça.
Nossa, com certeza.
A gente às vezes se acostuma, né, com várias coisas que às vezes não é para acostumar mesmo. E não sei se é porque a gente. Porque nós, né, neurotípicos, a gente passou por muita coisa na vida e meio que a gente foi obrigado a aceitar algumas certas situações. Para a gente conseguir sobreviver entre aspas, né? Tipo, estar no meio social, fazer as nossas coisas, que aí a gente tenta se adaptar o mais rápido possível. Mas acho que algumas adaptações ficam erráticas, né? Não é para se adaptar com dor de dente ou com dor de cabeça, mas estamos lá,
Pois
se
é.
adaptando.
Mas aí vira só mais uma coisa que a gente está se acostumando que. Porque parece que é uma lista, né? Todo dia a gente acorda e. Ah, são estresses que às vezes a gente não sente que a gente está estressado, mas É, o que vocês duas estavam falando, sabe? Ah, é mais uma coisa para a gente planejar e se estressar e gastar energia, que a gente já gasta tanta energia com tanta coisa todos os dias, que parece que entra nessa lista de coisas que eu não tenho consciência de que eu já estou acumulando mais coisas. E aí, sei lá, comigo tem muito isso, tipo, ah, eu vou, amanhã eu vou fazer tal coisa, aí eu acordo no dia seguinte, ah, sem energia nenhuma. Por quê? Porque eu já acumulei tanta coisa de energia nos dias anteriores que eu acordei já sem energia, sem colheres pra nada.
É, às vezes a gente
Sexta-feira
não
é um dia
percebe,
comum.
né? A
Não.
gente se sente culpado, tipo, nossa, como eu sou fraco, eu não tenho mais
Nossa,
energia para fazer
sim.
isso. Mas não é, é porque olha o tanto de coisa que você fez durante a semana, durante um mês, durante, sei lá, durante o ano. Esses dias mesmo eu tava falando, nossa, mas eu já tô cansada, nem começou o ano e eu já tô podre, morrendo. Aí eu parei pra pensar assim, tá, ano passado eu dava uns, sei lá, quantos plantões noturnos por semana, eu não tive férias. Então, na verdade, a virada do ano às vezes pode parecer uma ilusão de que, ah, começou um ano novo, então resetou. Todas, resetou as necessidades fisiológicas, o emocional, o cansaço pronto. Agora eu sou renascido um ovinho novo, completo, mas não, isso
Nossa,
é
eu
de
tive.
bagagem anterior.
Você falou disso, eu buguei no começo do ano, até depois do carnaval, eu fiquei completamente desorientada, porque eu estava tendo alguns objetivos que eu estava conseguindo cumprir. Veio esse intervalo aí entre Natal e Ano Novo. Eu me desorganizei de um jeito que eu demorei muito para voltar minimamente a ter uma organização. Mas aí nisso eu tive o planner, eu tive que pegar. Ah, eu tive que usar várias ferramentas para falar: não, pera, eu acho que eu estou perdida nos meus objetivos que eu estava tendo até 31 de dezembro e agora mudou e, gente, eu fiquei totalmente desorganizada. Eu não sei explicar o que aconteceu direito, mas eu
É
fiquei
que
muito desorganizada.
a gente entra meio que num estado no fim do ano. Eu sinto meio que a gente entra num estado de suspensão. Do
O
tipo,
fim do
não
ano é
adianta
horrível.
fazer nada agora. Porque o ano está acabando e aí você tem que esperar o ano começar, porque nesse meio tempo nada funciona. Então eu travo porque eu entro num estado de suspensão, do tipo, eu não posso fazer agora, eu tenho que ficar esperando alguma coisa mágica acontecer para que é o, sei lá, virada do ano para magicamente as coisas voltarem a funcionar e voltarem a fazer as coisas e qualquer coisa que tem que ficar esperando para alguma coisa acontecer me causa muito estresse. De
Sim,
tipo,
para
que
mim
seja, sei lá,
também.
uma festa no fim de semana e eu vou ter que planejar uma roupa, eu vou ficar o resto da semana fazendo tudo em volta desse evento no fim de semana. Tudo, tudo, tudo. Todo o meu planejamento é esperar aquilo chegar e aquilo acontecer.
Dependendo da questão, sim. Tanto que chega na hora, muitas vezes fala: ah, eu acho que eu não vou mais não. Não vou mais não. Ah, não.
Pronto.
Se, porque para você já aconteceu tanta coisa até chegar no evento. Aí chega na hora.
Eu odeio finais de ano, né? Eu odeio e eu acho que eu não sei para vocês, eu não sei como que é em relação a isso. Primeiro que para mim é muito difícil às vezes me adaptar no início do ano, porque as coisas têm tendência de mudar. Todo início do ano as coisas mudam. Aí, para uma pessoa com disfunção executiva, seja qual ela for, é muito difícil adaptações e mudanças, porque é uma nova adaptação que você tem que fazer para milhões de coisas. E você começa no meio do ano a se adaptar e as coisas começam a andar, no final do ano você já consegue estar tá muito bem, entre aspas, né? Mas consegue estar tá um pouco melhor adaptado e conseguir fazer suas coisas de modo adequado. Só que a tendência do final do ano é mudar como fala, o padrão do início do ano e começar a aumentar a cobrança, começar a aumentar o estresse, começar a aumentar a velocidade das coisas, porque o ano está acabando, gente. Nossa, o ano está acabando, a gente tem que entregar trabalho, a gente tem que, sei lá, mostrar resultado, a gente tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você correr atrás disso e disso, disso. Então tá tipo assim, gente, mas o ano inteiro, tipo, eu tenho que mostrar resultado, mas tudo que eu fiz durante o ano inteiro também é um resultado. Ah, mas no final do ano tem que entregar não sei o quê, mas
Relatório.
relatório, assim, e aí eu, Para mim, seria tão melhor se as coisas fossem quebradas. Tipo, ah, sei lá, tem que entregar um relatório único no final do ano. Tipo, poxa, por que que vocês não fizeram, por exemplo, entregar um relatório por mês? Por exemplo. Ah, não, final do ano tem um provão. Poxa, por que que não tem um quebra esse provão em pequenas provas durante o mês? Porque não, tem que esperar acumular tudo, aí quebra o padrão de toda aquela adaptação, de todo aquele desenvolvimento, e aumenta a cobrança no momento que você está mais cansado, porque final do ano, querendo ou não, ainda não chegou férias, você ainda está acumulando o cansaço da adaptação e de tudo que você fez durante o ano, e ainda começa, ainda além da sua própria cobrança, a cobrança externa de, às vezes, um local que quer resultado, que quer que você renda muito mais do que você rendeu durante o início do ano. E as pessoas que têm assim uma disfunção, seja ela executiva ou de atenção, seja o que for, a tendência é a gente inicia muito mal as coisas, porque está se adaptando, porque está achando a dosagem de medicação, e aí a gente começa, entre aspas, a melhorar, a ascender quando a gente consegue regular esse primeiro momento. E aí, essa ascensão, ela vai melhorando, 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 conforme a gente vai conseguindo se adaptar. Quando você está num ambiente de trabalho, um ambiente de estudos, e alguém está te observando, está falando: nossa, olha aquela pessoa ali, ela do início do ano melhorou muito. Então, ela vai continuar melhorando, imagina onde vai chegar. Tipo, gente, não é assim. Tipo, aí começam a te cobrar querendo que você continue a ter aquele tipo de, como fala, de resultado que você teve pela sua adaptação e pela sua, seja o que for, pelo seu tipo de rendimento. E não vai ter, porque a gente não é uma curva em ascensão, a gente é como se fosse um gráfico, tipo, de eletrocardiograma, sabe? Ora tá lá em cima, ora tá lá embaixo, e aí de repente vai em cima, vai tudo. E é muito louco isso, mas é muito difícil pro lugar que a gente está trabalhando ou estudando entender esse padrão, porque a gente não tem nenhum padrão, né? A gente fica.
Porque são várias áreas, na verdade, em que isso acontece, né? Porque, enfim, tem muitas vezes questões familiares, aí chega final de ano, tem as
Coisa
férias,
trabalha
aí.
isso mesmo.
Nossa, muito. Eu falo que quebra corrente, sabe? É como se quebrasse uma corrente. Falando, nossa, tá dando certo. Mas aí alguma coisa vai lá e faz crack.
Não, e esse padrão que não é saudável nem para o neurotípico, de ah, você precisa sempre render muito, render muito, render
Neurotípico.
muito. É
Isso,
neurotípico.
é.
É sempre assim, não é saudável nem para o neurotípico. Você precisa render, 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 render. E aí, quando chega para nós, a gente embarca nisso, tipo, não é verdade, eu preciso render mesmo. Só que, meu, não vai.
Não
Vai, não
vai.
adianta.
Não,
Não,
e a gente
não.
tem uma tendência a fazer muita coisa, né? Que
Tem. E se
nem eu tava.
sobrecarregar?
E se
É.
sobrecarregar, porque tava
Porque há
comentando com a
problema de
Gabi.
freio. A gente não
Total.
consegue perceber quanto é o demais. É a parte de qual é o limite. A gente não tem. Qual o limite? Não há limite. Não. É a parte do problema de freio do TDAH.
Limites? Eu rio na cara dos limites. É isso, né? Você
É a
fala, nossa,
frase do
Adriana.
Meninas Malvadas. Qual é o limite da equação K? Não há limites.
Exatamente. Eu tava conversando com a Tata em off, que é tipo, eu tô terminando a minha segunda graduação, eu sou graduada em psicologia, né? Tenho pós, tenho mestrado, e aí tô fazendo a segunda graduação em letras, tô no sexto ano, fazendo alemão. E aí eu fazendo iniciação científica, e aí eu quero agora em agosto começar uma especialização em neuropsicologia, que vai terminar no ano que vem, e essa especialização começa junto com o final da minha iniciação científica, então vai dar certo, vai dar tempo, tenho fé. Termina a
Tira umas
faculdade no
férias
final
no
do
meio
ano.
disso, Adri, sério.
Não, 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 não temos férias, não temos férias, não temos
Não
limites.
trabalhamos
Não
com
tem
descanso.
junho, julho, não. E aí a gente termina isso. Aí, ano que vem, termina a pós e aí começa outro mestrado. Esse é o
Sem
plano. Vai
querer
dar
zoar
tempo.
com você, mas
por motivos assim, burnoutinho, seu amiguinho, é muito comum em pessoas neurodivergentes, porque a gente acha que vai dar certo a gente fazer um monte de coisa emendando uma na outra, e sem férias, e sem descanso no meio.
Não tem tempo, não tem tempo, eu preciso.
Mas eu entendo você, porque isso é um negócio, você tá empolgada agora, e se você tirar umas férias pra você parar no meio do caminho e descansar, a empolgação vai sumir, aí você vai descobrir uma outra coisa que você quer fazer no meio desse caminho.
Então, mas aí eu pensei.
Aí, sei lá, você vai reformar a casa. Estou de férias? Não, vou reformar a casa inteira. Sei lá.
Não.
Mas alguma outra coisa, sei lá.
Não, porque a escolha vem sendo pensada também, e agora eu só fechei esse planejamento.
Não, eu entendo. Depois eu volto pra contar. Se você tirar umas férias no meio do caminho, não significa que você vai entrar. Não que você vai, assim, no seu caso, sumir esse hiperfoco, mas encontrar um hiperfoco no meio do caminho.
Ah, com certeza. Com certeza.
Sei lá, tipo aulas de circo para neurodivergentes. Alguma coisa completamente aleatória, sabe? Sei lá.
Total, sim. Por que não?
A medicação, ela ajuda muito a controlar os meus hiperfocos. Mas, assim, ela ajuda só. Porque a gente sempre vai ter. Só que ela ajuda eu não ficar tão presa neles durante um período tão considerável. Mas, às vezes, é tão gostoso o hiperfoco, assim, a gente fica tão... A gente tem uma liberação de dopamina tão boa, sabe? Que eu fico pensando, ai, que saudade de ter um hiperfoco agora. É prazeroso. Gente, é muito estranho isso. Porque a gente tá fazendo uma coisa e é igual a gente tava falando anteriormente. É uma coisa que traz um sentimento de preenchimento de vazio mesmo, sabe?
Uhum.
De pertencimento que, às vezes, a gente não tem. Às vezes, a gente tem raramente.
Então é muito difícil. Eu acho que você falou a palavra, pertencimento, porque...
Uhum.
Eu acho que quando a gente é neurodivergente, a gente tem tão pouco essa sensação de que a gente pertence a alguma coisa, porque a gente tá sempre tão fora do círculo dos outros, desde que a gente, sei lá, desde que a gente se entende por gente, a gente é diferente... em casa, a gente é diferente na escola. A menos que você tenha uma família que é inteira neurodivergente, aí você é igual a todo mundo. Mas continua, assim que você sai do seu núcleo familiar, você entende que a sua família inteira é diferente. Mas aí você é diferente na família, na escola, no trabalho. E é difícil, é mais raro a gente ter essa sensação de pertencimento, de ai, tem gente como eu, tem gente que faz as mesmas coisas, tem gente que tem os mesmos problemas, ou ai, eu tô dentro de, sei lá, uma comunidade de pessoas que gostam de, no meu caso, durante décadas, foi RPG, por exemplo. Ah, todo mundo aqui gosta de RPG, todo mundo fala a mesma linguagem. Não é do tipo, sei lá, eu tô no meio do meu trabalho, as pessoas vão me olhar com cara de estranha, de tipo, o que você tá falando? Você é nerd demais.
Aham. Uhum.
Sabe? Eu entendo você.
Teve uma época no meu trabalho, né, porque assim, eu sou nerdzinha também, e eu acho muito bonito cosplay, mas eu nunca fiz cosplay, mas eu acho muito bonito. Porque eu acho incrível, a pessoa, às vezes, ela tem a capacidade de fazer um cosplay, ela conseguir fazer e planejar todo aquele tipo de passo a passo para conseguir construir uma coisa do nada. E normalmente as pessoas não trabalham com aquilo, mas elas conseguem construir aquilo. Eu acho muito bonito.
Uhum.
E aí no meu trabalho teve uma época que surgiu... Olha isso, gente. Surgiu um boato que eu fazia cosplay. E aí, tipo, ah, ela faz cosplay, ela é cosplayer. Tipo, gente, eu juro... Eu não sei de onde surgiu isso. Eu não sei quem foram as pessoas que tipo, chegaram a essa conclusão. Mas tudo por quê? Porque eu gostava de coisas mais nerds. Gostava de RPG, gostava de...
Por que
de...
que deveria ser uma coisa derrogatória, sabe?
É isso! Sabe, assim... Aí,
por que,
não,
que deveria ser
é...
uma coisa pra diminuir? Não, o contrário. Pô, mó difícil.
E, assim, é muito bizarro porque a partir do... As pessoas, elas têm rótulos super pré-definidos, sabe? Super pré-definidos. Elas olham para aquela pessoa e falam, ah, aquela pessoa lá, ah, ela gosta, ela é nerd, ela gosta, sei lá, de RPG, automaticamente ela faz cosplay. Algo assim, sabe? Ou, ah, aquela pessoa, ela gosta de ler e automaticamente ela é uma pessoa reclusa. Então, assim, tem uns rótulos que às vezes acabam encaixando na gente e grudam assim de um jeito que a gente olha e fala, nossa, de onde saiu isso aqui? Como isso que veio parar? Tipo,
Sim.
quem falou isso? Eu nunca falei isso. E pra gente que tem uma neurotipia, como a gente é visto como os, tipo, não tem um comportamento muito padrão, é muito fácil às vezes algumas coisas colarem em nós, rotularem a gente. Às vezes até quando a gente é mais jovenzinho, isso leva muito ao bullying, sabe?
Sim.
Tem tendências mesmo a fazerem bullying com neurotípicos ou pessoas que têm transtorno de uai, de planejamento.
Nossa propensão é muito maior.
Gente, a conversa tá muito, muito boa, mas assim, a gente tem que parar por aqui, porque tem mais episódio na semana que vem pra gente continuar essa conversa. E ainda tem muita coisa pra gente falar. Ouvinte, você não faz uma noção de quantas horas a gente ficou gravando esses episódios. E a gente ficou conversando antes deles acontecerem. Nossa, a gente passou horas e horas, assim, conversando coisas que nunca vão entrar no episódio, porque nós nunca gravamos. E várias coisas que a gente gravou e que a gente. Nós gravamos tantas vezes esse episódio. A gente só gravou uma vez o episódio inteiro, em três partes diferentes, com dias e horários diferentes, porque todas as coisas tecnológicas resolveram bugar nesse meio do caminho. Mas, enfim, tá tudo certo. Nesse meio tempo a gente conversou demais, né? Nos bastidores. Mas é isso. Essa é o fim da primeira parte. Semana que vem tem a segunda parte. Fica com a gente, calma. E aí você pode conversar comigo até a segunda parte sair no @tributadh nas redes sociais, tanto Twitter quanto Instagram, quanto TikTok, enfim. E você fala comigo se você. O que você achou do episódio? Se você concorda com as coisas que a gente falou, se você não concorda, se você. Qual é a sua visão sobre as disfunções executivas? Se você tem problema com isso, se você não tem. E, além disso, não esquece, importante esse recado, toda a tributa DH depende de você que está aí me ouvindo para continuar. Ainda se você gosta do podcast, se você gosta das redes sociais, se você talvez não tenha muita paciência para ouvir podcast, mas você prefere vídeos curtos, que eu também estou fazendo para tentar resumir um pouco os episódios e posts de fotinho, resumindo as coisas em uma imagem, coisa assim, vai lá nas redes e apoia a tributa DH, porque. Senão todo o trabalho pode acabar, e eu tô falando sério, eu tô falando isso desde o ano passado, acho que as pessoas não me levam muito a sério, mas se você gosta do podcast, vá lá em apoia.se/tributadh e a doe pra tribo e apoia a tribo, porque senão esse projeto não continua se não for com a ajuda de vocês. E a gente tá quase alcançando a meta e ele vai continuar, mas eu preciso literalmente que você ajude. E, gente, é menos do que dois refrigerantes no seu mês, assim, não vai fazer falta. E talvez, sei lá, seu nutricionista agradeça. Vai lá em apoia.se/tributadh. Além de você ajudar todo o projeto, você vai participar de um grupo secreto exclusivo com essas pessoas maravilhosas que estão aqui comigo. Você vai votar nos temas dos episódios, receber parabéns, ouvir seu nome no fim do episódio, mandar as perguntas para o episódio, que só os TDAH Hypers podem fazer isso. Descobrir vários segredos de bastidores antes das coisas acontecerem, quais os temas dos próximos meses, eles já sabem todos, vocês não. E eles têm os episódios adiantados também. E eles não ficam passando vontade de ouvir um episódio depois do outro, porque eles já têm lá no grupo. Então é isso. Vai lá. apoia.se/tributadh. Tudo bem? Você já gravou? Foi lá no site? Então, eu preciso me despedir dessas pessoas maravilhosas que estão aqui comigo, porque daqui a pouco a gente vai encerrar. E depois, semana que vem, você vai ouvir a segunda parte do episódio. Mãe, muito, muito, muito obrigada! Deixe seus contatos, deixe as suas arrobinhas, onde as pessoas te encontram.
Bom, pessoal, vocês podem me encontrar no arroba doutora neurotípica, perfil quentinho criado no Instagram e também no TikTok, mesmo arroba doutora neurotípica. É só adicionar lá e aí vocês podem dar uma olhadinha o que está acontecendo na minha vida.
Adri, muito, muito obrigada também por participar. Vocês duas tiraram horas dos dias de vocês. Eu sei que isso não é fácil para participar
Imagino.
aqui. Obrigada, gente.
Foi um prazer estar com vocês conversando, né? Antes só ouvia ali e agora tá aqui hoje. Muito bom mesmo. Muito obrigada pela conversa. E meu arroba é Adriana Leopoldpsi, e lá eu falo um pouquinho da minha prática de como psicóloga, né? E é isso. Qualquer dúvida podem me escrever lá também. Obrigada.
Obrigada, gente. É isso. Semana que vem tem mais, tem o resto dessa conversa. E beijos por enquanto. Tchau por agora. Beijos da Tata. Tchau. Tchau. Falando tchau coletivo, gente. Tchau.
Tchau, tchau.
Parei. E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos, incríveis, maravilhosos apoiadores da Tribo TDH, os TDH Hypers. Gabriel Nunes, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Sky Atura, Rafa, Mari Mendes, Leonardo Loza, Aline Mia, Ricardo, Bruno Machado, Brunner Titenoeli, Alexandre Maia, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Tabita Moreira, Ananda Krishna, Diego Quinto, Narcisa, Morda Sodré, Tali, Michele, Raquel Romaine, Kel Bonassoli, Fábio Brunetti, Caroline Duarte, Malu, Bruno Rezende, Jacques São Luiz, Biscoito Bolacha, Jean Luca, Ana Tereza, Caio Geraldini, Marcele, Roger Delboni, Zé, Fábio Coutinho, Humberto Miranda, Alexo, Gabriel Berto, Sandra Tomichi, Jô, Eric Alves, Luísa Carvalho, José Martins, Kiara Campos, Franklin Melo, David Correia, Vinícius Paes, Maeli, Ana Luísa, Rodrigo Rabelo, Amanda Dias, Vanderlan Costa, Bel Castro, Clares, Chinodex, Miriam, Virgílio, Beppe Mitsu, Patrícia Menezes, Tamires da Silva, Michel Barros, Laís Calazan, Santiago Luz, Rodrigo Flores, Alessandra Spendorello, Taina Moreira, Bianca Eunice, Alan Ludovice, Jadson, Ana Rodrigues, Marina, Adélio Júnior, Caio Guilherme, Letícia Lisleia, Scala, Rafael Ribeiro, Andréa Ferraz, Wesley Rueda, Diego Correia, Adriana Leopold, César, Diego Pessoa, Cacá, Luiz Gustavo, Gustavo Arruda, Gabriela Bueno, Andrei, Sani Marini, Kelly Carmo, Alice Portugal, Mai Santana, Thalita Camargos, Carlos Isaac, Ingrid Lourenço, Panice, Giovana Xavier, Nath Ferreira, Bruno Grilo, Ana Vitória Cerqueza, Júlio Sagato, Val Armanelli, Priscila Muniz, Lana Thalita, Éder, Adalton Silva, Jéssica Machado, Maicon Silveira, Paulo Belotti, Mônica Becker, Lude, Wagner Sabado, Marco Antônio, Fernando Finotto, Tereza Cristina, Sabrina, Bruna VM, Daniela Libretas, Nick Taranto, Larissa Alice, Pedro Diego, Jonatas Martins, Amauri, Renato Ribeiro, Bruna Barlac, Flávia Marina, Rafa Brito, Jefferson Lemos, Anlônio e Gustavo Góes, Matheus Leiner, Bruna Barlac, Flávia Marina, Rafa Brito, Jefferson Lemos, Anlônio, Gustavo Góes, Dan, Alisson José, Paulo, Vitor Aguiar, Lara Torres, Michele Menezes, Gabriel Moreira, Hernani Júnior, Gisaeli e Pedro.